precisamos falar sobre liquidez. Esse não é um podcast totalmente roteirizado e elaborado poeticamente. Ele chega ao mundo como uma conversa entre dois amigos de vida, de conceito e de arte. No dia de hoje, no ano de 2020, seríamos nós realmente descartáveis? Como podemos lidar com essa constante sensação? Senhoras e senhores, com vocês, Bruna Ribeiro.
A era do amor líquido me chama muita atenção. Me chama atenção porque é bem confusa para mim. Acho que para todo mundo. A gente não tem referências em relação a esse tipo de amor. A gente não tem referências na literatura, a gente não tem referências na família. De repente, eu não gosto muito de falar de repente, porque não foi de repente, né? As coisas vêm acontecendo e a gente percebe de repente, mas elas não acontecem de repente. Mas enfim, isso é só um parênteses. De repente, aconteceu essa mudança, né? E tudo se tornou líquido, até descartável. E eu vejo as relações, eu quase não vejo as relações, na verdade. Eu vejo não relações nessa era. E por isso existe uma angústia muito grande, um vazio muito grande e uma busca pelo amor. Agora, uma busca que não vai até o amor. É uma busca em caminhos que nos distanciam do amor, que é a busca do amor em massa, a busca porque todos gostem de mim, de você, sabe? Essa busca do amor em massa, do número de curtidas, por exemplo, em redes sociais, né? Então, comportamentos de busca desse amor em massa nos leva à falta de amor, à perda do amor. Como dizem, tudo que é para todos não é para ninguém, né? Então, a ideia do amor em massa trouxe a vivência da falta de amor.
O que é para todos não é para ninguém. Confesso que essa afirmação me chamou a atenção. Hoje em dia, como já abordei em um episódio anterior, é muito fácil criar e destruir vínculos. Talvez acreditar no romantismo chegue a ser uma grande utopia. Talvez seja uma tarefa destinada apenas aos mais corajosos.
Mas, como uma boa romântica contemporânea que sou, eu luto para vivenciar o amor. Todos os dias, como já disse em uma poesia. Todos os dias. E não é nada fácil. Eu tenho dias bons e tenho dias ruins. E quem se relaciona comigo também sente isso, sente a minha cobrança em relação a isso, que é grande, porque a era do amor líquido causa medo. Eu não gosto de sentir medo. Eu gosto de sentir várias emoções, inclusive tristeza, até angústia, mas medo, medo não. E essa era causa muito medo. São muitas, muitos estímulos acontecendo, tentando nos tirar do amor. Eu ia falar foco, mas eu acho que é nos tirar dessa, do que a gente se propõe em uma relação, né? Da construção do amor, da entrega, para ver até onde a gente consegue ir, o que é isso realmente, o que é a relação entre duas ou mais pessoas, o que é isso, né? Eu penso que na era do amor líquido, isso pode se superficializar por conta dos estímulos e por conta do medo. E exatamente por isso eu tenho medo de ficar nessa superfície. Mas eu não tenho medo de me relacionar. Eu gosto de me relacionar e eu luto por isso, para conseguir me relacionar com profundidade e dinamismo e essa questão toda na era do amor líquido. E sem essa pretensão utópica do amor, mas vivenciando de fato a relação, que na era do amor líquido é quase que proibido fazer isso, né? Por conta de todos esses estímulos e por ter tanta gente querendo ficar nessa superficialidade e impedindo, com seus estímulos, que quem queira se aprofundar, se aprofunde. Assim, tem sempre essa força contrária, né? A superficialidade é uma força contrária e que é muito, muito forte nesse momento.
Mas quem disse que apenas de pontos negativos é feito todo o contexto? Não se apegar também é fundamental para a saúde mental em diversas situações. A euforia do descobrimento sem responsabilidade chega a ser excitante em muitos aspectos. Precisamos aprender bastante sobre essa realidade ainda. Manter o equilíbrio pode ser o começo ideal.
Eu acho que a modernidade líquida, na verdade, é muito interessante. Só que ela tá no começo. E a gente, como humanidade, não sabe lidar com ela. A gente não consegue entender essa potencialidade ainda. E acaba lidando de uma forma com hábitos ruins, né? Então, eu vejo muito assim que a gente se prejudica bastante até compreender alguma coisa. Então, a modernidade líquida, eu vou fazer uma analogia aqui, com o inconsciente. Enquanto que a modernidade, né? Então, a gente está na pós-modernidade. Quando a gente fala de modernidade líquida, eu vejo essa pós-modernidade. Enquanto que até a modernidade, a gente estava no consciente, dentro dessa analogia, e quando a gente entra na pós-modernidade, a gente entra no mundo do inconsciente, que é maior, que é incrível, mas que é incontrolável, desconhecido, complexo. E é ali onde habitam os sonhos e os desejos. Acho bonita essa fase, acho bem bonita. Mas é bem difícil passar por esse momento que nós estamos passando, que é o início disso tudo, né? Estamos vivendo esse período de transição, quer dizer, acho que já vivemos, ou estamos vivendo ainda essa transição, e o início de algo completamente desconhecido. E estamos agindo assim como humanidade de uma forma muito descontrolada também, né? Estamos perdidos. É simples, eu quero dizer assim, eu acho que é isso. Estamos totalmente perdidos. E eu vejo beleza nisso. Eu vejo. Sim, estamos fragilizados, as relações estão fragilizadas e nós, como seres humanos, estamos fragilizados também. Desumanizados, talvez, porque a gente se desconstruiu sem querer, fazer isso. Talvez o mundo tenha se desconstruído e nós estamos nele e precisamos passar por isso sem ter escolhido passar por isso. Então existe uma angústia coletiva, existe uma desorientação coletiva, mas é isso que faz com que a gente se desenvolva, cresça, sabe, vivencie a vida, as coisas, as relações. Então eu vejo muitos pontos positivos, inclusive nessa angústia toda e no medo que eu falei antes. Eu preciso passar por esse medo.
O medo é importante. Ele surge como uma faísca prestes a desencadear grandes explosões. Qual seria o efeito colateral desse acontecimento? A busca incessante pela aprovação alheia? A constante exposição nas redes sociais? Bom, creio que essa combinação química seja capaz de produzir os mais complexos resultados em termos de relacionamento.
Com certeza. A frequente exposição na internet interferiu na maneira que as pessoas se relacionam. Inclusive, eu estou estudando isso, eu acho isso bem interessante. Bem interessante. Eu penso nisso tem muito tempo. Muito tempo, alguns anos. Eu penso, por exemplo, eu fiquei pensando, por que que a intimidade de alguém, mesmo que seja um personagem, no cinema é super bem aceito, super bem aceita pelo público, e a intimidade de alguém, de um personagem no teatro, não. Gera um certo constrangimento, não é tão bem aceito. Porque por meio da tela é muito mais fácil de não ter esse constrangimento, porque não tem relação. O público está em contato com uma tela que projeta algo, que projeta uma imagem, uma reprodução de uma pessoa. Quer dizer, é basicamente a relação com o objeto, mesmo que seja a representação de uma pessoa. Por meio da tela, essa relação se objetifica. Eu percebo isso. E com a internet é a mesma coisa. Então eu vinha pensando essa questão do cinema, do teatro e agora na internet. E eu li algumas questões que falam sobre isso, sobre essa relação com a tela, né? Que mudou muito, porque nós nos relacionamos muito com as telas hoje, com a tela do celular, do computador, da TV, e nos relacionamos com as pessoas por meio das telas. E aí isso afetou e modificou a nossa forma de nos relacionar. E aí a questão desse estudo que eu estava fazendo e que eu achei o máximo é que podemos levar essa forma de nos relacionar para fora das telas. Essa forma de não compreender que estamos nos relacionando com outra pessoa e não com um avatar, um objeto, uma tela. A questão de olhar no olho. A questão de olhar no olho já tem caído. E assim, a questão também do respeito da percepção do humor do outro, como diz o Don Norman no livro Design Emocional. Então, assim, eu acho que a troca não acontece por conta dessa relação fria da tela, como eu posso dizer, muito lapidada, né? Então, tem até um certo despudor e um certo desarrumado mas que é muito bem pensado, que ele é arrumado para ser desarrumado, entende o que eu digo? Então é tudo muito lapidado, até o desarrumado é lapidado. Não tem a relação nesse sentido. Então, resgatar essa relação, acho que é algo que me instiga. E entender, investigar essa questão da relação por conta das telas e até fora das telas por conta dessa vivência, me instiga também, me angustia um pouco mais do que instiga, mas eu busco entender isso, eu busco olhar para isso também.
Pois é, angústia e frustração são duas palavras que caminham praticamente juntas no mundo moderno. É realmente difícil encontrar alguém plenamente feliz com aquilo que o cerca. Na minha visão, acho que precisamos olhar para dentro e reconhecer tais fraquezas. Mais do que isso, devemos saber enfrentar cada uma delas.
São várias frustrações, não muitas, algumas. A distorção da beleza é uma frustração que eu tenho. Do que superficialmente é considerado belo, mas que na verdade não é, e o que é belo, pelo menos para mim, é negligenciado. Então essa distorção é uma frustração para mim, e eu não sei se a gente vai passar por isso ou se isso vai permanecer. A fome é uma frustração muito grande para mim. Saber que existe fome no mundo. Eu sinto muita fome, então é uma coisa que pega. Eu sinto fome, mas eu tenho o que comer. Mas e quem não tem, né? Então isso me frustra. Me frustra bastante. A crueldade, né? A perversidade, a crueldade. A exploração, tudo isso me frustra bastante. E a alienação da humanidade, né? Da nossa humanidade. Também me frustra, mas nesse sentido eu acho que temos bastante tempo, né? Para refletir. Mas há quem não reflita e se mantenha alienado. E é uma, não sei, é muita gente.
É muita gente, são muitos estímulos, é muita informação para ser processada. Como isso afeta o nosso lado espiritual? Nosso corpo reage de que maneira à overdose de sentimentos? Olhar para si também faz parte do processo. Em que momento estamos no meio disso tudo?
Well, now really, when we go back then to falling in love and say it's crazy. Falling. You see, we don't say rising into love. There is in it the idea of the fall.
Eu me encontro num momento de retomada espiritual. Então, como diz a Aninha, converso muito com ela sobre isso, eu estou engatinhando, porque eu estou retomando. E é isso. Mas é um engatinhar que não é de um bebê. É um engatinhar mais velho. Então, porque é uma retomada, né? É isso. Então, eu me sinto assim, com um silêncio ainda, tentando se aprofundar nesse momento espiritual que eu tô. E com nenhuma resposta, com algumas intuições que eu sinto espiritualmente que eu não preciso questionar. Os acontecimentos, as ligações estranhas, né? As ligações entre as coisas que acontecem assim, que podem parecer estranhas, que a gente se questiona, principalmente nesse quesito espiritual, mas o meu momento não é esse. O meu momento é bem silencioso, na verdade.
O silêncio. Mais uma vez ele se torna necessário para enxergarmos além. A loucura toda é conseguir presenciar o amor em meio ao deserto de sensações. Mas chegando ao fim da conversa, concluímos que ele sempre esteve aqui. Sempre ele, a única revolução verdadeira.
Eu estou vivenciando esse momento de amor concreto que é muito interessante. É bom, é difícil e eu gosto assim, porque isso é verdadeiro. Não tem ilusão, não tem expectativas expectativas de salvação. Não tem isso. Tem o dia a dia, tem o concreto, tem uma ligação bem forte, intelectual e de vontade de estar junto e de vivenciar junto. Eu sinto vontade de compartilhar tudo que eu descubro com o Vini. E ele faz a mesma coisa. Às vezes a gente até se sobrecarrega com isso. Mas tem essa ligação. Esse amor que eu vejo muito construtivo. Às vezes a gente se destrói e se reconstrói. Mas eu chamo de amor concreto. Amor da vida daqui, assim, da vida, né? Não vejo algo psicológico, assim, ou imaginário. Eu vejo o corpo no corpo, essa coisa real. E que tem essa questão de se descobrir, de descobrir cada vez mais essa relação e de fortalecer isso. A gente tem um contrato também silencioso de respeito. Acho isso muito legal. E que eu sempre quis viver, mas não é com qualquer pessoa que a gente vive isso. Esse é o meu momento amoroso. Psicologicamente, eu tento, nesse momento, juntar as peças que foram separadas, que eu mesma separei. Então, assim, as peças da maternidade, de mim, como pessoa, como profissional, como mulher amante, como filha, como amiga, como pessoa social, pública e íntima. Tudo isso. Então, psicologicamente, eu vivo um momento em que eu vejo que eu sou uma só. No começo da maternidade, por exemplo, eu fui muito mãe e pouco eu. Mas eu estava sendo eu, mas assim, o papel de mãe sobressaiu tanto que eu me perdi. Então, agora eu já passei pelo processo de me reencontrar, de revitalizar esse eu psicologicamente. E eu acho que psicologicamente, fisicamente, tudo junto, né? E até amorosamente, espiritualmente, como tem aqui na pergunta. Então, psicologicamente, eu tô vivenciando essa questão mais completa. Também deixando o inconsciente viver sem essa privação do inconsciente. Acho que é isso, assim, essa a não culpa, né, por estar aqui e não estar ali. Então, assim, não estou com vontade agora de ser 100% mãe, tudo bem, né? Não estou com vontade agora de ser 100% eu, tudo bem. Então, eu me sinto... montando esse quebra-cabeça, curtindo um pouco isso, curtindo o que já se foi por já ter ido, assim, tipo, a questão de sair pra, sei lá, pra tomar uma cerveja e tal, ainda faço isso, mas não agora na pandemia, né, claro. Mas é gostoso também não ir. Não, hoje eu não vou, eu preciso ficar com meu filho, que dorme cedo. Gosto disso também. Então, eu tô vivenciando essa transição de fase, essa nova fase, reconstruindo, assim, as peças, arrumando as peças.
E é isso. A vida é isso. Encontros, desencontros, expectativas e realidades. Cada um experimentando do seu próprio jeito. Sinta, seja de forma líquida ou seja de forma sólida, mas não deixe nunca de sentir.